ouvinte, eu sou Nathalie Kruszewski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde, no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. No episódio de hoje, vamos falar da internet. Como vimos no decorrer dessa temporada, o ser humano está há séculos tentando melhorar e ampliar sua capacidade de comunicação. Cartas, telégrafo, telefone, rádio. Todas essas tecnologias surgiram para interligar pessoas geograficamente distantes. E a internet não foi diferente, apesar de ter algumas especificidades. Uma delas é o contexto político. Nos anos 50, o mundo vivia a Guerra Fria, que foi uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Basicamente, as duas potências mundiais defendiam sistemas socioeconômicos diferentes e queriam aumentar seu poder e influência. Ambos os lados possuíam armas nucleares, e temendo uma destruição mútua, acabou que o embate entre os dois países passou a ser em outras frentes, como o desenvolvimento tecnológico. A gente até comentou sobre esse contexto no drop sobre o computador. E falando nele, esse é um outro diferencial da internet. Ela só pôde existir graças ao desenvolvimento dessas máquinas, já que desde o princípio era a partir dos computadores que a comunicação tanto de mensagem quanto de dados pela internet acontecia. Nos anos 60, que foi quando a primeira rede de internet nasceu, os computadores ainda eram aquelas máquinas enormes que só eram utilizadas em instituições de pesquisa. Mas tanto os computadores quanto a internet ainda tinham muito a evoluir, e acabou que foram trilhando esse caminho juntos. Mas voltando para a Guerra Fria, o que realmente impulsionou a criação da internet não foi nem a busca por inovação, mas sim o medo de um ataque nuclear. Os Estados Unidos temiam que caso pontos políticos e militares estratégicos, como o Pentágono, por exemplo, fossem atacados, todas as informações ali armazenadas se perderiam. Então, o Departamento de Defesa norte-americano criou a ARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançados, reunindo diversos pesquisadores e institutos de pesquisa para desenvolver um sistema que permitiria que dados não se perdessem no caso de um bombardeio. Foi nesse contexto que nasceu a ARPANET. NET em inglês significa rede, então a ARPANET nada mais é do que a rede da ARPA. Ela era um sistema de transferência de pacotes, ou seja, os dados eram divididos em pedaços no computador de origem e depois enviados para outro computador, que o montava novamente. Em 1973, a ARPANET já interligava 30 instituições, em diferentes lugares, como os Estados Unidos, Noruega, Havaí e Reino Unido. A partir daí, teve início uma sequência de adaptações que foram aprimorando a internet. A primeira delas foi a invenção do Transmission Control Protocol Internet Protocol, o TCP/IP, ou Protocolo Transmissão Controle. Com o aumento de usuários da ARPANET, surgiu a necessidade por regras mais específicas para transferência de dados. Então, os cientistas Bobby Kahn e Vint Cerf propuseram, em 1974, esse protocolo, que, de certa forma, permitia que todos os computadores falassem a mesma língua e que ajudava os dados a chegarem a seus destinos. Esse novo protocolo se tornou a espinha dorsal do que viria a ser a internet, já que possibilitou o surgimento de uma rede global interconectada. Vem daí, inclusive, o nome internet, que significa rede interconectada. Durante todos os anos 70, a internet continuou seu avanço, conectando instituições acadêmicas e governamentais em diversos países. Foi um período de descobertas e expansão, à medida que os pesquisadores exploravam as possibilidades dessa nova tecnologia. Mas ela ainda não era algo que estava na vida cotidiana da população. Como eu falei, a história do computador e da internet são muito conectadas, e a popularização do computador pessoal foi a pecinha que faltava para a internet começar a chegar nas casas das pessoas. Inicialmente, quem buscava ter um computador eram entusiastas da tecnologia, que queriam participar da revolução tecnológica que se desenhava, e a internet também se beneficiou desse interesse. Assim como vários outros inventos da tecnologia da comunicação, As mudanças e melhorias da internet são graças a um grupo enorme de pessoas. Mas o fato de que ela possibilitava o compartilhamento de informações com mais facilidade intensificou essa ideia de construção coletiva. Mas com a popularidade, também surgem novos desafios. E ficava cada vez mais difícil manter um controle de todos os endereços de IP que se conectavam a uma rede de internet. Mas isso se resolveu em 1983, com o desenvolvimento do DNS, o Sistema de Nome de Domínio. Ele foi criado por Paul McApatris e John Postel, da University of Southern California, e basicamente era um sistema que criava uma espécie de lista de fácil leitura de todos os endereços de IP, que é um tipo de identidade pessoal de cada computador. No fim dos anos 80, já eram mais de 30 mil usuários, e trocas de mensagens, seja entre duas pessoas ou várias, consumo de notícias e envio de arquivos eram usos comuns da internet. Porém, ainda não era algo super intuitivo e que era utilizado por todo mundo. Era necessário saber fazer a conexão e entender a linguagem e os formatos utilizados pelo sistema. O desafio, então, era tornar a internet mais acessível. Em 1989, um cientista da computação chamado Tim Berners-Lee propôs um novo sistema para linkar as informações da rede do laboratório em que ele trabalhava. A ideia dele tornou o acesso às informações mais rápido e fácil, e foi a semente para um sistema que usamos até hoje e que revolucionou o acesso à internet. O sistema de Berners-Lee criava hiperlinks que conectavam várias informações. Ou seja, você podia acessar uma outra página dentro da internet a partir da que você estava. Ele utilizou uma linguagem de programação chamada Hypertext Markup Language, ou HTML. Berners-Lee também criou o protocolo de transferência de hipertexto, o HTTP, que é a linguagem que o computador utiliza para transferir os documentos HTML pela internet. E o Identificador Universal de Recursos, a URL, que é o endereço de cada página na internet. Para arrematar tudo isso, ele criou um software que apresentava os documentos e páginas HTML em um formato de fácil leitura, e nomeou esse software de World Wide Web, o WWW, que vem antes do endereço de um site. Essas novas estruturas transformaram a navegação e a acessibilidade e possibilitaram a popularização da internet. Em 93, foi lançado o navegador Mosaic, que abriu de vez as portas da internet para o público geral. A internet estava mais intuitiva, os possíveis usos eram mais claros e os computadores cada vez mais baratos. A partir desse ponto, já estamos em um terreno mais familiar. Além do e-mail e de sites de notícias, conforme as pessoas foram vendo que criar suas próprias páginas em HTML não era tão difícil assim, o número de sites foi aumentando. Já estávamos no final da década de 90, mas o século 21 ainda reservava novidades. Os anos 2000 testemunharam a consolidação do comércio eletrônico e o surgimento das redes sociais, como o falecido Orkut ou o Facebook e o Twitter, que ainda resistem bravamente. Também foi quando nasceu o Google, que se tornou o principal mecanismo de busca, transformando a forma como procuramos informação online. Já a Web 2.0 trouxe a era da interatividade e colaboração, com blogs, wikis e plataformas de compartilhamento de conteúdo fazendo parte da vida de cada vez mais pessoas. Em seguida, veio a computação em nuvem para revolucionar o armazenamento e processamento de dados, proporcionando eficiência sem precedentes. Mas junto com ela, veio a preocupação com a privacidade online. E a segurança dos dados se tornou uma pauta tão relevante que discutimos isso até hoje. Já a popularização dos smartphones e o surgimento de novas tecnologias, como a banda larga, o Wi-Fi e a rede móvel, facilitou ainda mais o acesso à internet, que agora está em qualquer lugar, moldando novos padrões de interação digital. Mas não só de maravilhas é feito o universo online. E junto com tanto avanço, também surgiram debates importantes. Segurança, disseminação de desinformação, vício em tecnologia, limites éticos do avanço digital e criação de leis para reger o uso das redes são só alguns deles. Atualmente, a chegada do 5G promete velocidade de conexão jamais vistas. Enquanto a internet das coisas, que já até mencionamos no episódio anterior, conecta dispositivos em nosso cotidiano, transformando inclusive a maneira como interagimos com o mundo. Assim como muitas das tecnologias que abordamos nessa temporada do Drops, o futuro da internet é cheio de possibilidades e desafios, que talvez nem somos capazes de imaginar ainda, Mas o avanço rápido, questões éticas e debates sobre os impactos sociais, econômicos e ambientais provavelmente vão continuar a moldar a internet. Uma invenção que começou como uma salvaguarda em caso de bombardeios e se tornou um componente constante do nosso cotidiano. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.